Agora são 9:36 e o governo do estado está fazendo mudanças na regulamentação do retorno das aulas presenciais. Houve uma redução da distância entre os alunos para 1 metro. Claro que isso, por consequência, permite um aumento do número de alunos dentro de sala de aula, do espaço das escolas. Como administrar isso e como transformar isso também na possibilidade daquilo que muita gente quer, o retorno ao normal, já que as aulas presenciais para muitas famílias são consideradas essenciais e para os próprios alunos. Para falar sobre isso, eu tenho o vice-presidente do Sinep, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privadas, o professor José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. Mais uma vez, é um prazer poder estar aqui falando com você e com os seus ouvintes.
Professor, mais alunos em sala, é isso?
Pois é, mais alunos em sala. Nós estamos aí desde 12 de março, através de liminares, ofertando o ensino híbrido para os nossos alunos, onde os alunos eles têm, né, juntamente com as suas famílias, a opção de ficar em casa ou de vir para o espaço escolar. E a gente observa que de março para cá, nós temos um crescimento considerável na presença. Hoje nós temos na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, a presença muito grande, no ensino superior muito grande. Ali no ensino médio a gente tem ainda um pouco de medo, um pouco de resistência, mas nós estamos recebendo muitos alunos, só que estávamos com uma distância de 1,5 metro. Então as turmas tinham que ser divididas, tínhamos que fazer rodízio, e agora a gente tem aí com esta, né, liberação pelo governo do estado, a possibilidade de recebermos mais alunos e podemos atender mais as famílias que precisam da escola para que eles possam ter uma vida normal, trabalhar e tudo mais.
Agora, como é que vai ficar o ambiente? Porque, é claro, quando você pensa em mais alunos em sala de aula, não é simplesmente aumentar o número de carteiras que eles sentam. Tem a circulação dentro da instituição de ensino, tem os cuidados que você tem que ter dobrados em relação à temperatura. A gente pode ter eles mais em sala de aula, mas tem a contaminação, que isso pode acontecer também. A escola é, pelo menos pelas pesquisas, mostra que é um lugar seguro, mas agora existe um outro fator aí, que é a concentração maior de alunos. Como é que vai ser isso?
Justo, a gente não poderá, de forma alguma, flexibilizar os nossos protocolos de segurança. Então, os nossos protocolos de biossegurança, eles estão muito bem assimilados pelos nossos alunos, pelos familiares desses nossos alunos. O que nós temos agora é a possibilidade de colocar mais algumas carteiras em sala de aula. Mas não temos ainda a possibilidade de atender 100% dos nossos alunos. Hoje, vamos pegar na educação infantil, fundamental 1 e 2, a gente chega até a 100% de atendimento da turma. Por quê? Em escolas grandes, que tem salas grandes, nós já estávamos conseguindo dar o distanciamento de 1,5 metro. Mas isso não acontecia com todas as turmas. Então, agora a gente vai conseguir. Então, acreditamos que teremos mais alunos, sim, mas não podemos de forma nenhuma negar a ciência, negar que nós estamos num período de pandemia. Continuamos a fazer a limpeza dos pés, a aferição de temperatura, continuamos a distribuição de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras. O que nós podemos ter agora é uma aproximação de 0,5 metro, mas os cuidados todos ainda são exigidos e fiscalizados por todas as escolas e por todos os professores e colaboradores.
Algumas instituições têm regras diferentes, por mais que a gente sabe que uma boa parte delas trabalham com metade dos alunos em sala hoje, metade fora. Algumas fazem sistema de rodízio, algumas deixam à vontade, se o aluno quiser assistir aula online, assiste, se quiser ir presencial, vai. Claro que organizando aí também para que não haja uma concentração maior desses alunos em sala de aula. Quantos por cento se tem ideia do aumento do número de alunos presenciais? Como é que vai ser a reação dos alunos diante disso?
Olha, tenho conversado aí com vários diretores de escola e, assim, quem tem recebendo menos aluno tem recebido em torno de 65%, 70%. Certo? E isso está acontecendo principalmente no ensino médio. Justamente naquela fase de transição da adolescência para a fase adulta, onde existe maior resistência, onde nós temos muito mais alunos com problemas psicológicos, psicopedagógicos e psiquiátricos. Então nós estamos conversando muito com as famílias, muitas instituições já têm o seu próprio psicólogo, têm convênio, certo? Então a gente gente está trabalhando para tentar trazer estes alunos com esse rodízio, com as aulas híbridas, para que eles possam frequentar cada vez mais o ambiente físico, que é o ambiente escolar. Porque na escola não é só o conhecimento científico, na escola é o relacionamento, é a conversa, é a aproximação, é a troca de experiência. E isto faz muita diferença no desenvolvimento, desde a criança da educação infantil até, é claro, o ensino superior, onde nós estamos formando profissionais que vão para o mundo do trabalho.
Professor Barbieri, o senhor tocou num ponto interessante de família. O senhor falou, inclusive, que tem alunos que tiveram problemas, né, de retorno às aulas. Nós tivemos aqui na CBN uma conversa com uma psicóloga que falou que a gente tem aí que levar em consideração que o isolamento dos alunos durante o período de pandemia deu, não a todos, claro, uma parte deles, até uma parte pequena, mas que é, isso a gente tem que levar em conta, uma dificuldade de ressocialização com os colegas. Muita gente ficou meio que isolada, com resistência ao retorno à aula. Como é que é o trabalho disso? Porque muita família está preocupada. Você fala, vamos reduzir a distância, pais já falam, poxa, será que meu filho vai correr risco, minha filha vai correr risco? Como é que é essa relação? Tem que conversar muito com eles? Como é que é isso?
Gilson, temos que conversar sim. Então, os psicopedagogos, os psicólogos, até coordenadores das escolas, estão se aproximando muito de algumas famílias aonde nós temos este novo fenômeno que está sendo chamado de síndrome da gaiola. Então, nós tivemos uma grande dificuldade para que o aluno, na primeira fase, que nós chamamos de ensino remoto emergencial, ele saísse da sala de aula e fosse para casa. Quando ele foi para casa, o que aconteceu? Ele se adaptou nesse ambiente. Então ele tem aula remota lá, ele não precisa se aprontar, né, colocar uniforme, não precisa se deslocar, não precisa trocar sua roupa. Então ele foi se adaptando nesse ambiente. Ele pode assistir aula no quarto, ele pode assistir aula na sala, ele pode assistir aula também na cozinha, ou seja, depende, claro, da realidade de cada família. E agora nós estamos tendo a dificuldade de trazer este aluno, mostrar para ele de que o ambiente escolar é propício para o seu desenvolvimento psicológico, para o seu desenvolvimento motor e também para o conhecimento. Então estamos tendo sim alguns fenômenos de medo, de resistência, de voltar ao ambiente de convivência escolar.
Bom, a última questão é conhecimento, educação, conteúdo. A gente sabe que teve aí um ano, mais de um ano, né, com os alunos distantes da sala de aula, e a gente também sabe que o ensino presencial e o ensino à distância tem perdas, né? A gente sabe que por mais que os professores, as instituições tentaram deixar disponível plataformas, a gente sabe que não é a mesma coisa de um cotidiano presencial, de uma presença em sala de aula. Está sendo sentido isso pelos professores agora, pelas instituições na volta? A ideia de que, pô, a gente perdeu, né? Um aluno, por exemplo, que estava no primeiro ano do ensino médio, fez o primeiro ano à distância, volta para o segundo ano do ensino médio, a professora, o professor fala, pô, esse aluno perdeu, esse aluno ele não vem com o mesmo conteúdo para o segundo ano, porque lhe faltou conteúdos no primeiro ano. Isso é uma realidade, professor Barbieri?
Infelizmente, Gilson, é uma realidade. Infelizmente. Nós sabemos de que, no Brasil, estamos na melhor cidade para se viver, que é Maringá, do Brasil, cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Mas nós vimos cada realidade aqui que a gente não tinha conhecimento. Um computador para toda a família. Um celular para toda a família. Nós vimos também que nem todos tinham internet que pudesse atender a todos. Porque quando nós entramos na pandemia, foi para dentro de casa. Os pais que trabalhavam, os filhos que estudavam, e todos precisavam dos equipamentos, bem como também da internet. E por isso a gente não conseguiu atender a todos de uma forma que seria ideal. Então nós tivemos sim perda de conteúdo, nós tivemos perda no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento motor, e agora nós estamos recuperando. Eu lembro que logo que nós entramos na pandemia, o Conselho Nacional de Educação, através da presidente, né, por meio da presidente, a professora Maria Helena, ela falava muito, quando nós voltarmos, nós temos que fazer com os nossos alunos uma avaliação diagnóstica. O que é isto? Saber, através desta avaliação, o que os nossos alunos conseguiram aprender durante a pandemia, o que eles não conseguiram aprender. Através dessa avaliação diagnóstica, a gente pode ver, vamos avançar ou não o conteúdo. Muitos alunos precisaram de um atendimento especial porque não estavam acompanhando a turma. E muitos conteúdos que foram trabalhados remotamente, eles tiveram que ser novamente revisitados e trabalhados em sala de aula. Isso é claro, nós tivemos aí, né, uma atenção especial, muitas escolas trabalhando no contraturno. Então, se o aluno estuda de manhã, traz o aluno para a tarde para trabalhar no contraturno. Se ele estuda à tarde, traz o aluno na parte da manhã. Se ele está no ensino superior, vamos tentar dar mais trabalho, eles vão tentar trazê-lo no sábado. Então, isso nós tivemos que fazer. Aumentou uma atenção maior para a escola, um custo maior para a escola, mas, ao mesmo tempo, era o momento de resgatar este aluno e reforçar conteúdos que não foram adequadamente trabalhados. É importante que as pessoas saibam que existe uma diferença entre o ensino remoto e o ensino à distância. O à distância, o aluno fez a opção. Ele é um aluno mais organizado, ele tem tempo para estudar, ele já tem a sua internet, tem o seu computador, né? Enquanto que no remoto, ele foi obrigado a entrar. Então houve uma resistência muito grande e também falta de equipamento e falta de tecnologia. Então nós tivemos que conviver com tudo isto. Isto refletiu no aprendizado e agora com as avaliações diagnósticas que aconteceram principalmente em março e abril, nós fomos recuperando o conteúdo que não foi trabalhado, né, de uma forma adequada, ou se foi trabalhada adequadamente, o aluno não conseguiu absorver.
Professor Barbieri, muito obrigado por essa conversa com a gente.
Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado.
Eu conversei com o professor José Carlos Barbieri, que é vice-presidente do SINEP, sindicato que representa as instituições de ensino privado. Nós temos agora uma redução de distanciamento dos alunos dentro das instituições escolares para 1 metro. Isso aumenta o número de alunos que podem frequentar o ensino presencial e quais são as ações que as instituições têm que tomar para receber esses alunos.